Envie um oi, bom dia, boa tarde ou um áudio para receber automaticamente o preço do dia da sua unidade. E se precisar de atendimento, pode escolher a opção desejada. Tudo de forma rápida, prática e segura. Se está na Coamo, está seguro, está em casa.
Entrevistas, variedades e as curiosidades do meio rural. O informativo Coamo abre espaço para a reportagem do dia.
Você sabe quantos processos uma semente percorre antes de chegar até a propriedade rural? Desde a escolha dos campos de produção até os testes finais realizados poucos dias antes da distribuição aos cooperados, a qualidade é acompanhada em cada etapa por equipes especializadas e por modernas estruturas de análise. No programa de hoje, o coordenador de qualidade de sementes da Coamo, Kleber Voidello, explica como funciona esse sistema de controle. Ele também apresenta os investimentos realizados pela cooperativa nesta área e mostra por que o rigor adotado nos processos tem contribuído para elevar cada vez mais a qualidade das sementes entregues aos cooperados. A reportagem é de Elivaldo Duarte.
Talvez a produção de semente seja um dos melhores exemplos de cooperativismo, né? Porque são cooperantes que são cooperados produzindo semente em parceria com a Coamo, para fornecer para os demais cooperados que vão usar esse insumo nas suas lavouras. Né? Isso, é claro, ocorre desde o ano passado, né? Um ano antes ou até mais que isso, que era o momento dele decidir o que ele vai plantar lá na safra 25-26, e aí definindo a cultivar, de acordo com a necessidade da Coamo em atender os demais cooperados. Então ele vai implantar essas lavouras, vai conduzir com cuidado, junto com assistência técnica da Coamo, né? Para que essa condução seja de forma perfeita, a trazer uma qualidade sobre essa semente, culminando na colheita dessa safra. Vamos pegar ali março, abril, e aí sim ela vai internalizar, né? Vem para dentro das nossas unidades de beneficiamento de semente, as nossas indústrias de semente, para daí iniciar os processos, né, que vão gerar novos lotes.
Muito bem, dentro desse processo a gente vai falar aqui de três etapas muito importantes, né? A identificação da qualidade, depois o monitoramento e essa estrutura que a Coamo tem com as suas OBSs, com os armazéns climatizados, antes do cooperado retirar. Vamos começar então pela o que o cooperado pode entender, qual é esse processo da identificação da qualidade?
Bom, a identificação da qualidade, ela vem desde o campo, antes mesmo dela chegar ali na classificação das UBSs, que é o monitoramento dos campos de produção, identificando se ela não tem uma mistura de variedade, se ela realmente tem qualidade, né, na produção, nos grãos gerados naquela lavoura. E para isso a gente usa uma equipe especializada, que são nossos responsáveis técnicos da produção de semente, engenheiros agrônomos que acompanham as lavouras, e também os assistentes e auxiliares de qualidade. Então, é uma equipe grande que vai praticamente campo a campo monitorando essa qualidade, coletando amostra, coletando plantas, extraindo esses grãos, levando para a OBS, identificando a qualidade, para daí sim, vamos internalizar ela ou não? A partir do momento que decide, o produtor vai fazer a colheita, essas pessoas vão estar lá durante a colheita, monitorando, identificando se ela tem ou não tem qualidade, para realmente ela se deslocar até uma unidade de beneficiamento nossa.
Quer dizer, isso é uma etapa muito importante.
Extremamente importante.
A partir do momento que, por um motivo ou outro, não tiver essa qualidade, ela já está descartada, é isso?
Já está descartada lá no campo. Não faz sentido você ter deslocamento dessa carga até uma OBS, em muitos momentos 100 até 200 quilômetros, para você chegar lá e descartar ou não dar qualidade. E é o que a gente costuma dizer, e não só nós, Coamo, como o mercado inteiro de semente, sempre tem isso como uma regra básica. Semente se produz e se faz qualidade no campo. Na UBS, a partir do momento que ela entra na UBS, nós vamos tentar manter essa qualidade. Mas a qualidade realmente vai acontecer no campo. Então, ao identificar, né, que é essa uma das fases, identificou a qualidade no campo, a partir dali a gente vai tentando manter a qualidade, orientando bem o produtor na hora de colher, regular bem a máquina e tudo mais, que é manter essa qualidade. O transporte, se é um transporte, né, com qualidade, a descarga, né, a condução até a UBS, sendo com qualidade, nós também vamos estar mantendo isso, fazendo essa manutenção da qualidade que saiu do campo.
Perfeito, então identifica a qualidade. E uma vez essa internalização, esses lotes, essa quantidade dos mais de 1000 cooperados que produzem sementes na Cuamo toda, chegou em alguma das UBSs, aí começa todo esse processo de monitoramento, é isso? E de testes?
Sim, ele vai quase que dividindo o espaço, porque ao chegar na UBS, nós vamos identificar se essa carga realmente ainda está com qualidade. E aí, a hora que ela identifica, ela tem qualidade, nós vamos então dar entrada na UBS e ali nós vamos ter que manter a qualidade. E aí os investimentos, os aportes que a diretoria fez nos últimos 2 anos aí, pensando, por exemplo, em Furnas, né? Inclusive nós estamos ali com a visitação em Furnas, que foi um investimento extremamente alto dentro da unidade de Furnas, porque colocar equipamentos de melhor qualidade, né, com maior precisão, para manter a qualidade que nós trouxemos lá da lavoura. Então ela já começa a ter esse processo. E aí, nesse momento, na geração dos lotes, né, dessas sementes, nós já começamos a monitorar a qualidade dela. Como que ela está se comportando? Ela continua com a qualidade que ela saiu do campo? E ali nós vamos fazendo esse monitoramento e ainda, né, outro item importante, né, para dar contexto aí, os últimos investimentos que a Cuamo fez, né, por exemplo, investimento em Furnas, né, com mais de 100 milhões de reais investidos lá para manter essa qualidade. Também foi construído o laboratório, né, de monitoramento da qualidade lá em Furnas, e também tivemos ainda a incorporação da UBS em Itamarana, que junto dela veio um laboratório, né, com estrutura excelente e que nós estamos utilizando para fazer esse monitoramento da qualidade. Era um desejo da Cuamo já há muito tempo, sabe, Livaldo? Nós fazermos um acompanhamento desses lotes. Então, o que nós fazemos hoje? Até para o cooperado entender que realmente não é simples a produção de semente. Mas hoje, se nós fazemos um lote, formamos ele em março, a partir de março, a cada 30 dias, nós vamos fazer um teste de envelhecimento acelerado.
O que é o teste de envelhecimento?
Então, o envelhecimento acelerado, ele, até os nossos pesquisadores, principalmente da Embrapa, sempre citam esse teste como sendo, como se fosse uma simulação do armazenamento desse lote. Como que ele vai se comportar depois de um certo período armazenado? Então, se nós fazemos um envelhecimento acelerado de 48 horas, que seria um dos testes de vigor, nós estamos simulando o comportamento desse lote para os próximos 6 meses de armazenagem. Então, se eu faço ele em março, né, como que ele vai se comportar depois de 6 meses? E esse monitoramento da qualidade, nós estamos fazendo ele a cada 30 dias. Então, nós fizemos em março, em abril, em maio, e assim vai fazendo sucessivamente até setembro, outubro, que é onde o produtor realmente vai plantar esse lote.
Certo, você quer dizer então que se tiver um lote que não tiver esse comportamento, como você diz, ou esse envelhecimento acelerado, ele estiver em desconformidade, ele já é retirado?
Claro, nós vamos já retirar ele da nossa produção, porque corre o risco de chegar lá e dar problema com o nosso,
Com isso, então, você quer dizer que o cooperado, quando ele vai buscar a semente, retirar a semente para o plantio, ele está, o trabalho todo da Cuamo era dar a melhor qualidade com ele, exatamente para ter o que vocês chamam do vigor, da germinação, é isso?
Sim. Na verdade, a ideia é o produtor não se preocupar com esse detalhe, que nós estamos trabalhando para isso. Né? Nós estamos monitorando a qualidade, fazendo todos os testes possíveis para chegar na hora de entregar para o produtor, para a hora de colocar no solo, essa semente se mantenha com a qualidade que ela deu entrada na UBS.
Você acabou de ouvir a entrevista realizada com o coordenador de qualidade de sementes da Cuamo, Kleber Voidello, que detalhou o funcionamento do sistema de produção de sementes da nossa cooperativa. Essa entrevista foi veiculada originalmente no Momento Cuamo, que você pode conferir na íntegra em nosso canal no YouTube. Acesse agora mesmo a plataforma, faça sua inscrição e acompanhe este e outros conteúdos em primeira mão.
Informativo Cuamo.
No Informativo Cuamo, a cotação do mercado agrícola. Fique por dentro e anote os preços dos principais produtos.
A repórter Ruth Borsuk traz pra gente os preços dos produtos agrícolas. Um bom dia para você, Ruth.
Bom dia, Guilherme. Na tarde de ontem, a soja foi cotada a R$ 122 a saca de 60 quilos. O milho, R$55 a saca. Já o trigo, R$73. O café em coco saiu a R$23,39 o quilo renda. Novamente, então, os preços praticados ontem à tarde pela Coamo em Campo Mourão: soja R$122, milho R$55, trigo R$73 e o café em coco R$23,39.
E assim nós vamos chegando ao final de mais uma edição do Informativo Coamo. A todos que nos acompanharam aqui no rádio neste dia, o nosso agradecimento por sua companhia e audiência de sempre. Amanhã, nós estamos de volta trazendo para você uma nova edição do programa da Família Rural e Cooperativista. Um forte abraço para todos que nos ouvem e até o próximo Informativo Coamo.
Sementes Coamo, a qualidade que brota da terra. Ofereceu Informativo Coamo. Chegou a Promossolo New Holland 2026. Um momento ideal para preparar suas máquinas para o plantio. Conte com quem entende do campo. São mais de 400 peças com até 30% de desconto para garantir máximo desempenho e produtividade na sua operação. Procure a concessionária mais próxima ou acesse a loja online www.loja.newhollandag.com.br.
Evangelizando.
Cultura FM. Agora na Rádio Cultura. Evangelho do Dia.
Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Hoje, dia 28 de julho, o Evangelho de Mateus, no capítulo 13, versículos de 36 a 43. Explica-nos a parábola do joio. Depois de ter contado a parábola do joio e do trigo, Jesus explica a parábola aos discípulos, mostrando que Deus não é o único plantador de sementes, o trigo, mas também o maligno. Ele trabalha semeando o joio, o que nos serve de alerta. Porém, mesmo que hoje em dia não consigamos ver tantas boas sementes crescendo, elas estão aí. É possível ver o trigo nas mãos que se juntam para orar e nas mãos que se estendem para ajudar. Temos enxergado mais o bem ou o mal? Como você se define? Otimista ou pessimista? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por intercessão de Nossa Senhora de Belém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
Evangelizando.
Cultura FM.
Em 2026, a Diocese de Guarapuava chega aos 60 anos. O jubileu está sendo celebrado em todos os 31 municípios, 48 paróquias e 1.009 comunidades que compõem a Diocese. Toda a comunidade católica é convidada a rezar a oração do ano jubilar.
Pai de amor e de bondade, ao celebrarmos os 60 anos da instalação da nossa querida Diocese de Guarapuava, com o coração repleto de gratidão, queremos renovar o nosso compromisso batismal com a missão evangelizadora da Igreja, testemunhando a beleza da vida. Por meio do vosso Filho Jesus Cristo, impulsionados pela ação do Espírito Santo e pela intercessão de Nossa Senhora de Belém, Continuai a derramar graças abundantes sobre a nossa diocese, para que sigamos firmes na fé, alegres na esperança e solícitos na caridade. Amém.
60 anos, uma Belém, é o Pai que chama cada um de nós também.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial, uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura tem tudo.
7:02, cultura 7:02.
Você que acompanha a Rádio Cultura, agora pode fazer parte da nossa missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Cadastre-se em culturacatolica.com.br/sócio e ajude a levar a palavra de Deus ainda mais longe.
Copel Agro, como podemos ajudar?
Chegou Copel Agro, uma linha direta e exclusiva da Copel para o produtor rural, com atendimento humano, 24 horas por dia, 7 dias por semana.
0800-643-7676.
Decorou?
0800-643-7676.
Precisou,
ligou?
Copel Agro. Precisou, ligou. Copel, pura energia.
Você vai ouvir agora mais um programa da Rádio Cultura.
Programa de conteúdo livre.
Agora na Cultura FM. Cidade em Movimento. Notícias de Guarapuava e da região que influenciam o seu dia a dia.
7:03, 7:03. Bom dia, excelente manhã de terça-feira, hoje 28 de julho de 2026. Eu sou o Kleber Moleta e a partir de agora faço a sua companhia. Vou junto com você até as 8 horas da manhã, se deslocando para o trabalho, indo para a escola, voltando do trabalho, por que não? Você que está circulando pela cidade, você que está em casa, tomando seu cafezinho, preparando seu café, bom dia, obrigado pela sintonia, obrigado pela confiança aqui na Rádio Cultura. Sintonizou 94,3 FM, você já sabe, né? É informação, é confiança, é credibilidade. Informação que muda o seu dia, que faz a diferença para você estar aí bem informado. E eu sempre falo aqui, né, no começo do Cidade em Movimento, sempre que tem oportunidade, eu digo, pessoa bem informada tem mais possibilidades na vida, né? Possibilidades de fazer melhores escolhas. Vamos juntos até as 8 com a sua participação. O WhatsApp da Rádio Cultura é o 991393131. Pode interagir aqui conosco. Pode também deixar o seu recado nas nossas lives. Estamos no Facebook e no YouTube. Está rodando por lá o programa, também com imagens. E você pode interagir conosco por um desses canais. E eu convido você também a baixar o aplicativo da Rádio Cultura. Já tem um aplicativo no seu celular. Ele é bem leve, né? Não é aquele aplicativo que trava tudo ali no celular. Você vai poder continuar usando todas as funções do seu celular sem nenhum problema. E vai ter a Rádio Cultura a um toque. Dá um clique, já está tocando aí a Rádio Cultura. Veja que beleza. É fácil, né? Simples. E você pode ter aí no seu celular. Então procura lá na loja de aplicativo Rádio Cultura Guarapuava. Tem que colocar o Guarapuava, porque senão vai aparecer ali outras rádios Cultura, né? E você pode se confundir. Procurando por Guarapuava, vai aparecer já em primeiro e aí é inconfundível, né? Aquela marca azul ali com um detalhe em dourado, Rádio Cultura Guarapuava, não tem erro. Você baixa o aplicativo e fica mais acessível, mais uma opção para você nos ouvir. 7:06, manhã agradável, temperatura gostosa, você que vai sair ainda, né? Está na casa, está em casa, está aí no seu cafezinho da manhã, se preparando para ir pro trabalho, para sair. 16 graus a temperatura nesse momento, dá para encarar sem blusa, viu? Você que é um pouco mais resistente ao frio, dá para encarar aí sem a japona, sem a jaqueta. Dá para sair sem blusa. O dia deve ser quente, deve ser um repeteco do que foi ontem. Ontem no final da tarde, a gente tava
tirando blusa, tava suando, né? É, no meio da tarde chegou ali a marca dos 25 graus. E é a máxima prevista para hoje também. Hoje a máxima é de 25 e não deve chover. Devemos ter um dia com tempo firme, céu claro, nuvens desaparecem do céu aí no meio da manhã em diante e o céu deve ficar claro. É o que está prevendo o CIMEPAR. Para amanhã já tem previsão de chuva, é uma virada, uma mudança no tempo. Vamos com os primeiros destaques. Bom, quero começar trazendo aqui a informação para você, professor temporário e da rede estadual. Atenção, ontem a Secretaria de Estado da Educação aqui do Paraná, ela abriu um PSS. São 4.000 vagas para contratar professores de forma temporária para toda a rede, né? Para todo o estado. A inscrição abriu ontem 18 horas pelo site do processo seletivo. Você busca dentro ali do site da Secretaria de Estado da Educação. Tem lá o link para fazer a inscrição. O prazo vai até 24 de agosto. Então fique bem atento, tem tempo, né? Tem aí praticamente o mês de agosto quase inteiro, né? Até o dia 24 para realizar essa inscrição. O candidato ele poderá realizar até duas inscrições na categoria Educação Básica ou Educação Profissional e pode escolher até dois municípios para a atuação. Então, é uma oportunidade dentro de um mesmo núcleo, né? Você escolher até dois municípios. É muito comum, inclusive, aqui professores, né, que se deslocam para... estão em Guarapuava, podem ir para Turvo, por exemplo, Pinhão, enfim, é uma possibilidade. Conforme o edital, os cargos são destinados para professores e pedagogos para a rede estadual de ensino e as oportunidades estão distribuídas em todos os núcleos, né? Os 32 núcleos de educação. A remuneração depende da carga horária. Para 20 horas, R$ 3.495,55 e para 40 horas, R$ 6.991,10. O processo seletivo ele tem validade até 31 de dezembro do ano que vem. A seleção vai ser feita da seguinte maneira: prova objetiva, prova de títulos e prova prática. A prova objetiva ela tem caráter classificatório e eliminatório. Já a prova de títulos e a prova prática tem o caráter classificatório. Ou seja, são três fases, né? Muita gente faz a prova, se garante, né? Porque se reprovar nessa prova, nem vai para as outras fases. Então tem uma nota boa ali na prova, muitos têm um currículo excelente, né? A prova de títulos é basicamente o currículo, consegue lá uma boa pontuação e se garante também na prova prática, né? Tem que mostrar na prática que sabe dar aula. Então são essas três fases para a escolha dos classificados. Cada função ela tem uma especificidade, por isso quando você for fazer a inscrição deve ler criteriosamente o edital antes de se inscrever. A classificação final, a perspectiva é que seja homologada no dia 27 de novembro e o processo seletivo vai contratar para o ano que vem, então para o ano letivo 2027. Já se programe para garantir aí a sua vaga. 7 horas mais 10 minutos. Ontem a Secretaria Municipal de Saúde iniciou aqui em Guarapuava um mutirão para realizar 400 exames de espirometria, todos pelo SUS. E os pacientes, eles têm 40 anos ou mais. A iniciativa tem o objetivo de ampliar a capacidade de diagnóstico de doenças respiratórias e reduzir, naturalmente, né, o tempo de espera dos pacientes que estão aguardando esse exame na fila do SUS. Muitos aguardando para iniciar o tratamento, né? Sem o diagnóstico, sem o exame, não tinham nem o tratamento eficaz. Estavam ali cuidando só dos sintomas, sem saber o que tinham. Então, agora, esse exame espirometria está sendo realizado em 400 pessoas. A diretora do Departamento de Regulação, Auditoria e Controle e Avaliação da Secretaria de Saúde, a Graziele Schumanski, ela explicou que os exames são destinados aos pacientes que já estavam cadastrados na fila de espera e que a ação foi viabilizada após a capacitação dos profissionais da rede municipal. Essa capacitação ocorreu através do programa Sopro. A espirometria é um exame que avalia o funcionamento dos pulmões e avalia no diagnóstico de diversas doenças respiratórias. A técnica de espirometria do programa Sopro, que capacitou, né, esses servidores para realizar o teste, a Mayara Amaral, ela explicou que o procedimento mede a quantidade de ar que é inspirada e expirada pelo paciente antes e depois da administração, né, deles tomarem, do paciente tomar um medicamento que é broncodilatador. Após o exame, aí um médico, uma médica pneumologista fazem o laudo para identificar possíveis doenças e a partir disso é iniciado o tratamento. Os atendimentos eles já iniciaram, segundo a prefeitura, esses exames eles vão ser realizados até o dia 31 de julho, até a próxima sexta-feira. Então 400 pessoas que estavam esperando, né, para realizar a espirometria estão sendo chamadas esta semana. Você que está aguardando, fique atento. A gente sempre lembra aqui que é preciso ter o cadastro, né, na UBS atualizado, porque quando vai ser agendado um exame, eles puxam lá a sua ficha, vão pegar o seu endereço, seu telefone. Se estiver desatualizado, muitas vezes você não consegue ser avisado, né? Você não é avisado e aí perde a oportunidade. Por isso, cadastro atualizado na UBS é muito importante. Vai na Unidade Básica de Saúde e atualize o seu cadastro. E quem está sendo chamado, vai no dia e horário aí marcado para ter esse diagnóstico. 7:13, é uma história dramática, né? Se desenrolando aqui no Paraná. Ontem foi mais um dia de buscas, hoje serão retomadas as buscas por João Gabriel Ferreira dos Santos. Um menininho de 5 anos, ele está em uma área de mata fechada, onde tem tanques de água, uma fossa. Essa região fica em Araucária, região metropolitana de Curitiba, e esse menino está desaparecido. As buscas já mobilizam equipes da Polícia Militar, da Guarda Municipal lá de Araucária e do Corpo de Bombeiros, além de centenas de voluntários. O João, esse menininho de 5 anos, ele é autista. Ele é um autista não verbal, né? Não se comunica verbalmente. Ele desapareceu por volta de 10 da manhã de domingo. Os familiares começaram ali uma busca, procuraram por cerca de uma hora, não encontraram e aí acionaram as autoridades. A informação que a mãe repassou é que ele está com uma camiseta de uma escola municipal de Londrina, que é onde a família morava anteriormente, e usando uma calça azul escura. As buscas ocorrem com auxílio de helicóptero, drone, câmera térmica, também mergulhadores usam inclusive um sonar aquático e bombeiros em solo, né, buscando esse menino. A polícia enviou também viaturas com cães farejadores. O desaparecimento também foi reportado no sistema nacional Amber Alert, que notifica usuários do Facebook e do Instagram sobre o sumiço de crianças, adolescentes, né? Essa notificação ela é enviada para pessoas que estão num raio de 160 quilômetros de onde a criança ou o adolescente foi visto pela última vez. É claro que está em uma outra região, né? Mas eventualmente, se alguém tiver alguma informação, é importante acionar a polícia pelo telefone 190. E que Deus ilumine aí essas pessoas, né? Sejam os voluntários, sejam os militares que estão trabalhando nessa busca, para que encontre esse menino bem, né? Para que a próxima notícia aí sobre esse caso seja que o menininho está lá tudo bem e vai voltar aí para sua família, porque é uma aflição muito grande, né? Imagina o sofrimento dessa família. Então vamos rezar aí para que seja encontrado e encontrado com vida, bem de saúde, e volte para casa, volte para o convívio da família. 7:15 agora, vamos falar mais sobre saúde. Julho Amarelo, essa campanha, ela reforça a prevenção e diagnóstico precoce de hepatites virais. E olha, o problema de hepatite é o seguinte: ela é muitas vezes silenciosa. Você nem sabe, nem percebe. Muitas vezes não tem nenhuma queixa, né? Você não sente nada, mas tem um problema de hepatite. São alguns tipos de hepatite, a reportagem vai explicar. E é importante ficar atento. Tem alguns meios aí para você perceber, buscar ajuda e iniciar tratamentos, né, antes que a doença evolua. E esse é o problema de muitas doenças que são silenciosas, como, né, é o caso da hepatite viral. Então nós estamos nesse mês, o mês julho amarelo, que chama justamente a atenção sobre a prevenção e o diagnóstico precoce. E agora a gente vai ouvir uma reportagem da Flávia Consoli sobre essa doença.
Campanha Julho Amarelo chama a atenção para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento das hepatites virais, infecções que atingem o fígado e podem evoluir de forma silenciosa. No Brasil, os tipos que exigem maior atenção são as hepatites A, B e C, com diferentes formas de transmissão e riscos à saúde. A biomédica Janaína Ferreira de Melo Vasco, vice-presidente do Conselho Regional de Biomedicina do Paraná, Sexta Região, o CRBM6, e mestre em microbiologia, parasitologia e patologia pela UFPR, explica o que são as hepatites e quais problemas elas podem causar quando não são diagnosticadas e tratadas a tempo.
As hepatites são infecções que causam a inflamação do fígado. Elas são provocadas ou causadas por diferentes tipos de vírus, e esses vírus são classificados por letras de A a I. Sendo que, no cenário epidemiológico brasileiro, os tipos mais relevantes desses vírus, ou mais prevalentes, são a hepatite tipo A, tipo B e tipo C.
Um dos principais desafios é que a doença pode permanecer por anos sem sintomas. Quando os sinais aparecem, em alguns casos, o fígado já pode ter sofrido lesões importantes, como cirrose ou câncer hepático. Entre os alertas estão pele e olhos amarelados, urina escura, fezes claras, cansaço extremo e dores ou inchaço abdominal. Janaína orienta como identificar a doença e quais sinais do corpo merecem atenção, reforçando que a testagem rápida é essencial para descobrir a infecção antes que ela cause danos mais graves.
A doença hepatite é chamada de silenciosa, porque o fígado é um órgão com poucas terminações nervosas e isso faz com que ele possua uma enorme capacidade de se regenerar e de compensar essas agressões causadas por vírus. Portanto, quando o vírus vai se multiplicando e destruindo as células, os pacientes começarão a sentir dores ou incômodos já numa fase muito avançada da doença. Assim, os principais sintomas vão aparecer num estágio bem avançado dessa doença, então, que na maioria das vezes costuma ser a cirrose ou o câncer. Os sintomas, eles incluem a pele e os olhos na cor amarelada, por isso chamado de icterícia, né, que vem de amarelo, a urina muito escura, da cor de café, as fezes esbranquiçadas, bem claras, um cansaço extremo, sem muita explicação para isso, dores e inchaços abdominais.
A especialista explica quais vacinas estão disponíveis na rede pública e quem deve procurar uma unidade básica de saúde para atualizar a proteção.
O Sistema Único de Saúde, através do seu Programa Nacional de Imunização, oferece vacinas seguras e eficazes para dois tipos de hepatite, a hepatite A e a hepatite B. A hepatite B, essa vacina está disponível para toda a população, independentemente da idade, e é considerada a principal estratégia de prevenção dessa hepatite, a hepatite B. Já a hepatite A, ela faz parte do calendário infantil, sendo a dose aplicada aos 15 meses de idade. Para os grupos de risco, nos centros de referência imunológicos, nós temos essa vacina também da hepatite A disponível para esse grupo específico.
A orientação é buscar a UBS mais próxima em caso de dúvidas para receber orientação, fazer os testes rápidos e, se necessário, iniciar o tratamento gratuito pelo Sistema Único de Saúde. Repórter Flávia Consoli.
Muito obrigado, Flávia Consoli, e fica o alerta para todos nós, né? Os cuidados, a vacina para alguns casos, né, da doença, e esses alertas, prestar atenção aí para não deixar, né, a doença avançar e ser tarde, né, para ter um tratamento mais efetivo. Agora 7:21. Tem coisas que a gente só percebe o valor quando perde. Aquela mordida da maçã, um sorriso numa foto, sentar-se à mesa sem nenhuma preocupação. No Instituto Atena, em Guarapuava, você reencontra essa liberdade. Com os implantes dentários, dentes fixos, você volta a sorrir, volta a mastigar, a ser você mesmo. Lá, você, a pessoa, vem antes do dente. É a odontologia do ser. Verdade, cuidado e respeito pela sua história. São mais de 17 anos que o Dr. Diego Santos, toda a sua equipe, estão transformando vidas. São inúmeros exemplos de pessoas que viviam com esse sofrimento da dentadura, né, da chapa, enfim, daquele problema daquela prótese que gerava ali toda uma insegurança, né, para a pessoa, e eles mudaram de vida a partir do tratamento lá no Instituto Atena. A equipe está preparada para receber você para essa primeira conversa, sem compromisso. Por isso, procure o Instituto Atena. Pega aí seu celular e mande agora a palavra cultura para o telefone 42 988 428 6692. Você vai se surpreender. Sem compromisso, você vai entender como funciona esse tratamento e como ele pode mudar a sua vida. Então anote aí o número 42 988 428 6692. Mande a palavra cultura e a resposta vai ser surpreendente para você. O Instituto Atena fica na Manuel Ribas, 1614, no centro, bem em frente ao McDonald's, ao lado da farmácia Trajano. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta.
A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
Os 379 alunos do Colégio Estadual Ludovica Safraider, de Rio Bonito de Iguaçu, voltaram às aulas na escola ontem, segunda-feira, quando recomeçou, né, o semestre letivo, o segundo. Recomeçaram as aulas, iniciando o segundo semestre letivo de 2026. O colégio, ele foi reconstruído, ou está ainda, né, sendo reconstruído, já está abrigando os alunos. As obras ainda não estão concluídas, mas já é possível receber os alunos. Essa escola ficou destruída. Destruída quando, em novembro do ano passado, o Rio Bonito do Iguaçu foi atingida por um tornado. Durante todos esses meses, né, desde a interdição total lá da escola, os estudantes foram realocados. No primeiro momento, eles estudaram na Universidade Federal da Fronteira Sul, que fica em Laranjeiras do Sul, e esse ano as turmas foram atendidas numa escola municipal, a Escola Irmã Dulce, que fica na área rural de Rio Bonito. As obras, elas não foram ainda finalizadas, né, no novo colégio estadual, mas os alunos, havia uma dificuldade muito grande ali em relação ao transporte escolar, né, alunos saindo da área urbana indo para o interior. Então, como parte do prédio já está pronta, né, a obra já avançou, já é possível receber os alunos nessa nova estrutura que continua em obras, né, para ser concluída. Então, um primeiro bloco já foi preparado para receber os estudantes e as obras continuam no restante da estrutura. São 6 salas de aula, vão atender as turmas ali dentro do colégio, e outras 3 instaladas temporariamente em espaços adaptados. 2 na biblioteca e 1 no laboratório de informática. Então, os quase 400 alunos da rede estadual lá de Rio Bonito já retomaram, né, retomaram as suas atividades na escola. 7:24, a construção da nova delegacia cidadã de Guarapuava foi para a fase de licitação. A licitação finalmente foi autorizada e vai escolher a empresa responsável. Não só pela construção, é uma modalidade, né, de licitação em que o vencedor, ele tem que fazer o projeto executivo e a construção em si. São 2 trabalhos, né? O projeto executivo e a execução em si da obra. O empreendimento vai ser implantado na Avenida Manuel Ribas, em frente ao fórum. O preço máximo previsto na licitação é de R$10 milhões. A estrutura vai ter pouco mais de 1.800 metros quadrados para atender as demandas da Delegacia de Polícia Civil. A Delegacia Cidadã é um modelo, né, de delegacia que o Paraná já vem adotando, as novas, todas nesse padrão. Várias outras cidades aí já tem, né? Falta Guarapuava ter, como sempre, né? Como sempre, vai ficando por último em relação aos outros municípios aí do Paraná. Então, essa delegacia, ela vai ser construída ali em frente ao fórum, como vem sendo prometido desde 2017. Isso mesmo, 2017, 9 anos atrás, foi a primeira vez que se falou. Foi doado o terreno, foi feito todo o início ali dos trâmites, nunca saiu do papel e agora deu um passo importante. É um passo bem importante, que é ser encaminhado para a licitação. não sendo frustrado, né, não tendo nenhum problema na licitação, perspectiva que o processo não pare mais e tenhamos em breve o início da construção. Já passou, né, da hora, até porque a delegacia de polícia civil estão lá, né, os policiais, homens e mulheres ali que atendem a população, fazem o seu trabalho, mas uma estrutura muito aquém, né, muito aquém. Então já está mais do que na hora de ir para um espaço melhor para atender melhor a população, para poderem também estar num ambiente melhor para realizar aí o seu trabalho. Agora parece que a coisa vai. 7h26.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Eu sou o Padre Everton, do programa Tempo Novo, e tenho um convite para você. Todos os dias, a Rádio Cultura leva mensagens de fé, esperança, evangelização e devoção à Nossa Senhora de Belém para milhares de pessoas. Agora, você pode fazer parte dessa missão. Nasce o Clube dos Evangelizadores, uma família mariana de ouvintes que ajuda a manter viva a evangelização através da Rádio Cultura. Cadastre-se. Contribua com qualquer valor e faça parte desta missão que evangeliza pelo rádio. Além de ajudar a transformar vidas, você participará de momentos especiais de oração e concorrerá a prêmios exclusivos. Acesse culturacatolica.com.br/sócio e faça parte do Clube dos Evangelizadores.
Você sabe como se calcula a passagem de ônibus? Existe a tarifa técnica, que é o valor do custo do sistema, dividido pelo número de usuários que pagam pelo transporte. Como nos últimos anos, o número de passageiros teve uma grande queda, o valor da tarifa ficaria com um valor muito alto. Por isso, a necessidade de subsídios públicos. E em Guarapuava, a prefeitura beneficia a população com Guaracard. Com o cartão, os passageiros pagam a tarifa no valor de R$4, que com dinheiro custa R$6,50. E sempre com muita dedicação da Pérola do Oeste.
Veja o mundo de bons olhos com óculos da Ótica Veja. Consulte o seu oftalmologista, traga sua receita e confira o atendimento exclusivo de nossos especialistas para escolher lentes e armações com garantia de qualidade, preço justo e ótimas condições de pagamento. Ótica Veja é certificada a loja Valilux Especialista Select e autorizada das multinacionais Zeiss de tecnologia alemã e Royalux de tecnologia japonesa. Em Guarapuava são dois endereços, na Vicente Machado, quase esquina com o calçadão da 15, e na Quintino Bocaiúva, em frente à Madre Clínica. Ótica Veja, 35 anos, desde 1989, garantindo o bem-estar dos seus olhos.
Meu negócio é aqui, minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
O que é essencial, você ouve agora. A informação objetiva e direta, aqui na Cultura FM.
7h30 agora, 7h30. Vamos às essenciais do dia, notícias que você precisa saber nesta terça-feira. A EPR Iguaçu iniciou ontem trabalhos no quilômetro 312 da BR-277, na Serra da Esperança, obras que estão alterando o tráfego. Até o dia 17 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, o tráfego funcionará no sistema Pare e Siga, ali na descida da Serra da Esperança. Interrupções temporárias de fluxo. No sentido Cascavel, o bloqueio será realizado no quilômetro 311. Já no sentido Curitiba, a interrupção ocorre no 316. A concessionária orienta os motoristas a reprogramarem os seus deslocamentos, né, sempre que possível, respeitarem a sinalização operacional e seguirem rigorosamente as orientações das equipes no local. A pesquisa Quest, divulgada ontem, mostra como está a disputa pelo governo do Paraná. No cenário estimulado, o senador Sérgio Moro, do PL, lidera os cenários testados pela pesquisa. No cenário 1, com todos os nomes, os desempenhos são: Sérgio Moro, 39%, Requião Filho, 18%, Rafael Greca, 12%, Sandra Alex, 7%, Luiz França, 1%, Tony Garcia, 1%, Indecisos, 15%, Branco, Nulo, não vai votar, 7%. Para 64% dos eleitores ouvidos pela Quest, a escolha do voto para governador ainda pode mudar. Outros 35% consideram a decisão definitiva. O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 21 e 25 de julho. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral sob o número PR-04818/2026. A Polícia Rodoviária Federal recuperou nesta segunda-feira um veículo Nissan March com registro de furto aqui em Guarapuava. Durante a abordagem, a equipe constatou sinais de adulteração nos elementos identificadores do carro. Foi possível verificar que esse veículo originalmente foi objeto de furto em 2020 na cidade de Curitiba. Na ocorrência, uma pessoa foi presa e encaminhada para a Polícia Civil. Ana Carolina Camilo fraturou uma vértebra na coluna ao cair em um rio durante uma trilha em Sapopema, no norte do Paraná. Ela é amiga que acompanhava uma fotógrafa, a fotógrafa Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, que está desaparecida há 3 dias. Os familiares da Ana Carolina, eles informaram que ela lesionou a L2 na lombar. Ela está internada no Hospital Evangélico de Londrina. O acidente aconteceu no Salto das Orquídeas, um local que tem 3 quedas d'água, e as amigas tentavam atravessar o rio com o auxílio de cordas, quando escorregaram e Ana Paula acabou não sendo mais vista. A outra amiga, como nós acabamos de dizer, lesionou, né, a coluna. O Corpo de Bombeiros não possui pistas do paradeiro da jovem de 29 anos até a última informação aí divulgada, ou seja, ela segue desaparecida. 7h33, Guarapuava encerrou a participação na 6ª edição do Paraná Combate com um desempenho de destaque. A delegação aqui de Guarapuava conquistou 12 medalhas em 5 modalidades e ainda deu início aos preparativos. Por quê? Porque vai sediar esta mesma competição, no caso a 7ª edição do Paraná Combate, no ano que vem, vai ser a sede. Essa aqui é uma das principais competições de lutas e artes marciais do Paraná. O evento esse ano foi entre os dias 22 e 26 de julho, em Cascavel, reuniu 4 mil atletas de 90 municípios. Nesta edição, Guarapuava participou com representantes no taekwondo, judô, jiu-jitsu, kickboxe e capoeira. Registrou a maior participação da história na competição. A delegação guarapuavana foi composta por 29 atletas, 4 técnicos e 2 motoristas, além de um coordenador de lutas e artes marciais. E o governo brasileiro apresentou ontem um pedido de consulta aos Estados Unidos no sistema de soluções de controvérsias da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio. Isso porque o Brasil contesta 2 medidas tarifárias adotadas pelos Estados Unidos. É o tarifaço mais recente. Segundo nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores, o Brasil considera as tarifas injustas e elas são incompatíveis com as obrigações assumidas pelos Estados Unidos em um acordo geral sobre tarifas e comércio, um acordo firmado em 1994. Descumpre as regras da OMC. De acordo com o Itamaraty, essa iniciativa do governo brasileiro busca contestar a compatibilidade das medidas tarifárias norte-americanas com as normas multilaterais de comércio.
Aconteceu em Guarapuava. Está no Cidade em Movimento.
7h35, 7h35. E olha só, você que acompanha todo mês a feira mensal de artesanato aqui de Guarapuava, atenção, chegou a hora. A feira desse mês agora de julho será, aliás, mês já de agosto, será bem no começo do mês, logo no início do mês. Geralmente é na segunda semana, né? Mas agora de agosto vai ser já nos dias 1º e 2 de agosto, nesse final de semana. Começa às 10 horas da manhã, vai até às 21 horas no Pátio Boqueirão. É a Feira da Secretaria da Mulher, a Feira de Artesanato. Oportunidade para valorizar os empreendimentos femininos, incentivar a economia local e aproximar a comunidade dos trabalhos desenvolvidos pelas expositoras. Dois dias de evento, então dia 1º e dia 2 de agosto, lá no Pátio Boqueirão. Fica aí o convite para todos participarem. Muita gente já circula por ali, né? Porque tem supermercado, tem academia, tem loja de carro, tem farmácia, tem uma série, área de alimentação, né? Tem um complexo ali de empreendimentos. E durante esses dois dias também a feira funcionando para você ter uma opção de compra das artesãs aqui de Guarapuava. Iniciativa da Secretaria da Mulher. 7h36. Agenda da semana também tem a festa do agricultor. Aliás, hoje é o dia. Hoje é dia do agricultor, da agricultora. Você que é agricultor e agricultora, parabéns. Meus parabéns. É uma atividade, uma das mais importantes, né, para o desenvolvimento da humanidade, né? Foi quando se desenvolveu a agricultura que foi uma revolução, né, na humanidade, né? O homem era coletor, caçador, ele passou a dominar ali a semente, o plantio e não precisava mais ficar se deslocando para conseguir alimento. E aí desenvolveu muito a forma de vida como temos hoje. Então a agricultura é algo que realmente revolucionou a humanidade e hoje também é uma atividade extremamente importante. Primeiro porque é o alimento, né, de todos nós, de alguma maneira ou de outra, vem da agricultura, não só o alimento, né? Energia, muitos combustíveis feitos a partir de fontes que são de plantio, né? Da agricultura, fibras, né? Que a gente está vestindo, muito provavelmente tem aí um pouco da mão do agricultor, que também não aqui na nossa região necessariamente, né? Mas o algodão, por exemplo, é uma das fibras mais usadas aí para tecido. Então veja que é uma importância gigantesca na nossa vida do agricultor, né? Seja para alimento, energia, fibras. E é o dia de se comemorar. Por isso, o Sindicato Rural aqui de Guarapuava realiza mais uma vez esse ano a festa do agricultor. Não será hoje, vai ser no dia 31. O dia do agricultor, da agricultora é hoje, mas a festa é dia 31. Então vamos ouvir a reportagem que o Tonico de Oliveira preparou, ouvindo a equipe do Sindicato Rural que está organizando, né, esse evento. Vamos acompanhar os detalhes da festa.
Bem, amigos da Rádio Cultura, estou aqui no Sindicato Rural de Guarapuava para conversar com a Eli Martins. E o assunto da entrevista é a festa do agricultor, tradicional evento promovido pelo Sindicato Rural, que já acontece há vários anos. Agora em 2026, tá chegando a hora, hein? Tá próximo, dia 31 de julho. Eli, gostaríamos que você nos contasse como é que estão os preparativos desse evento que movimenta aqui Guarapuava e região.
Sim, então, a gente tá bem animado, né? Porque como todo ano que acontece, vem várias empresas, parceiras do sindicato, né? E a gente gostaria que viessem mais. A gente até faz o convite, estende o convite, né, para as empresas que gostariam de participar. Dessa festa, a gente traz os agricultores, né? A gente tenta trazer o máximo de agricultores aqui da região. Os nossos associados também. A gente pede sempre que eles tragam as famílias, tudo, para poder participar. Nesse dia, a gente faz brincadeiras, faz algumas dinâmicas muito legal, que o pessoal gosta bastante, com vários prêmios, né? A gente arrecada das empresas, nossos parceiros, nos dão bastante prêmios para a gente fazer essas brincadeiras. Também tem um café. A tarde toda fica ali o café pro pessoal, né, comer e bebida à vontade também. E a gente gosta muito de fazer essa festa para aproximar bastante, né, nossos associados, agricultores, junto com as empresas.
E como é que é a dinâmica do evento? Vocês montam aqui uma estrutura, eu já estive, inclusive, em algumas festas do agricultor, vocês montam aqui toda uma estrutura, né?
Isso, toda a estrutura. Fica um stand de 10 metros aqui dentro, né, para ficar todo coberto se tiver sol ou chuva. E lá fora a gente fecha a rua dos dois lados, na frente aqui do sindicato, a gente fecha as duas entradas, para os parceiros, né, as empresas trazerem os seus estandes. A gente tem os tratores, os maquinários, as empresas de
insumos também.
Insumos agrícolas, corretora também de seguros, o banco. Então, assim, são várias empresas mesmo.
É uma oportunidade, inclusive, Eli, de os agricultores interagirem, né, com essas empresas. Sim. E eventualmente já pode fazer um negócio.
Sim,
ali, né?
Claro. A gente tenta até colocar nessas brincadeiras para eles irem lá fora. Alguns não vão, não acabam indo para não perder o lugar ali, mas a maioria gosta de conversar. A gente dá um espacinho entre uma brincadeira e outra para eles irem conversar com o pessoal. A gente até coloca algumas dinâmicas para eles lá pegar um carimbo, alguma coisa assim da empresa, para eles terem mais esse contato.
Isso é muito bom, né? É porque bom. A empresa vem até os agricultores.
Sim, né? Sim. A gente também permite um espaço, né, para o pessoal das empresas irem no palco, fazerem as brincadeiras, entregarem os prêmios que eles mesmos nos doaram e até mesmo fazer, né, uma dinâmica e apresentar a empresa também.
Eli, e vamos falar da parte gastronômica, que é também importante.
Ah, com certeza.
Só comidinha boa, né?
Só comidinha boa, como sempre.
O que vamos ter, por exemplo?
Então, a gente pensamos em fazer uma coisa diferente. Só que como, né, como todo ano a gente faz, o pessoal já tá acostumado com o ritmo ali.
Sim.
Mas a gente vai ter salgadinhos, né, bolo. Vai ter também o tradicional bolo em Parabéns à Revista, como todo ano a gente faz.
A revista do produtor.
A revista do produtor. E comida e bebida à vontade.
Mas que maravilha,
né? Com certeza.
E é aberto ao público em geral ou é só para os associados?
Não, é aberto ao público em geral também. O pessoal vem bastante aqui da SURG, das empresas aqui em redor também vem.
É a Clínica da Mulher pertinho aqui?
Isso, a gente convida. A gente deixou, né, o convite em aberto para todos que quiserem participar. Até mesmo para conhecer o sindicato, conhecer o nosso trabalho, o que a gente faz, né? De modo geral.
E o fato de vocês se preocuparem em fechar esse trecho da rua também é bom.
Sim.
Porque as pessoas vão poder circular com segurança também, né?
Sim, isso. A gente já conversa bem antes, a gente já conversa lá com o CETRAN. Eles vêm e fazem o fechamento das ruas das 6 da manhã até as 6:30, 7 horas da noite. Que é o tempo ali que a gente precisa para as empresas montarem os stands, trazerem os maquinários e depois, né, para desmontar tudo para todo mundo ficar em segurança.
Você citou 6 da manhã. O povo pode chegar cedo aqui? 6 da manhã ou não?
Não. A gente coloca aí das 6, porque como aqui é uma rua bem movimentada, o pessoal normalmente da AME aqui deixa os carros aqui na frente. Então a gente pede para fazer esse fechamento já para deixar o espaço só ali pro sindicato mesmo. E as empresas começam a trazer os maquinários e montar os estandes a partir das 8.
Mas a festa começa?
É a partir das 2 horas.
2 horas.
Isso, 2 horas, o pessoal já pode ir chegando e às 2:30 a abertura oficial mesmo da festa.
E é uma festa muito legal. Uhum. Eu já estive aqui várias vezes, né? Sempre fazendo a cobertura também desse evento do Dia do Agricultor do Sindicato Rural e enaltecer também essa iniciativa do sindicato, que se preocupa, né, em prestigiar, homenagear. Sim. Os nossos queridos produtores. Sim. Que sempre estão lá trabalhando, com as mãos calejadas, cuidando da terra, semeando e depois produzindo os alimentos que nós todos consumimos. Sim, aqui na cidade.
Com
então
certeza.
Eles merecem todas as homenagens, né?
Mas com certeza, sempre.
E dia 31 de agosto, a festa do agricultor.
Isso aí, estamos todos convidados, venham participar com a gente.
Ele, mais alguma informação?
Não, eu acredito que seja isso mesmo. Dia 31, a partir das 2 horas da tarde até as 6 horas.
Conversei com a Eli Martins, do Sindicato Rural de Guarapuava, que trouxe todos os detalhes sobre essa tradicional festa que homenageia os agricultores e agricultoras. Anote na sua agenda, dia 31 de julho, aqui em frente ao Sindicato Rural, no bairro Trianon, tem aqui também o CTG Fogo de Chão, a Clínica da Mulher, enfim, nessa região bastante conhecida da cidade. É só chegar aqui, participar desse evento que vai ser maravilhoso.
Com certeza.
Aconteceu em Guarapuava, está no Cidade em Movimento.
Valeu, Tonico, obrigado aí pela informação. Então, dia 31 de julho, festa do agricultor, tradicional, né? Como sempre, preparada aí pelo Sindicato Rural, por toda a equipe. Na sequência, eu vou trazer as ocorrências policiais. Tivemos uma criança de 8 anos atropelada ontem ali na região de São Cristóvão, uma série de furtos também na cidade, um caso aqui de roubo, né? Um pouco mais delicado, mais grave, bêbados andando pela cidade, né? Para variar. Enfim, trazemos os relatos das ocorrências policiais na sequência. Olha, meu amigo, existe um momento em que a dentadura deixa de ser um detalhe e vira uma prisão. Você sabe, né, do que eu tô falando? Aquela comida que você precisa evitar, a foto que você foge, o sorriso que você precisa segurar. No Instituto Atena, aqui em Guarapuava, esse tempo acaba. Com implantes dentários e dentes fixos, você volta a morder, a rir e a viver sem medo, com um sorriso que é o seu sorriso de verdade. Porque no Instituto Atena, você, a pessoa, vem antes do dente. É a odontologia do ser. Verdade, acolhimento e respeito pela sua história. São mais de 17 anos que o Dr. Diego Santos e a sua equipe, eles estão reescrevendo vidas em Guarapuava. Dê o primeiro passo. Mande a palavra cultura para o WhatsApp 42 988 428 692 e surpreenda-se. Vou repetir aqui o telefone. Anote aí. 42 988 428 692. Instituto Atena, na Avenida Manuel Ribas, 1614, no centro, em frente ao McDonald's, ao lado da Farmácia Trajano. Instituto Atena, a sua liberdade de sorrir de volta.